Tema de hoje: o poder do sangue de Jesus. Repita.
O poder do sangue de Jesus.
Só vocês.
O poder do sangue de Jesus.
Deus nos inspirou hoje, no início da missa, nos ajoelharmos diante da cruz e pedirmos pelo sangue de Jesus um depois na nossa vida. Mas por que o sangue de Jesus teve que ser derramado? Por que que Jesus teve que morrer de modo tão cruel? Segundo os médicos, não restou uma gota, porque as últimas gotas do sangue de Jesus caíram quando o soldado perfurou o peito de Jesus. E saiu?
Sangue e água.
O que é que saiu?
Sangue e água.
Ó sangue e água que jorraste do coração de Jesus, vamos lá? Como fonte de misericórdia para nós.
Eu confio em
bem
vós.
Forte, bem forte. Ó sangue e água
que jorrastes do coração de Jesus, fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós.
Por que que esse sangue foi derramado? Primeiramente, o seu sangue foi derramado para a remissão dos nossos pecados, dos meus pecados. Olhem para cá, preste atenção. O sangue de Jesus foi derramado por causa dos nossos pecados. O sangue de Jesus foi transformado na moeda forte que levou Jesus a nos comprar e nos retirar da escravidão lá no, na Bahia, em muitos lugares, São Luís, Rio de Janeiro, de um lugar onde os escravos eram colocados para serem vendidos. Não é, Hudson? Lá na Bahia, não tem? Era no Pelourim, né? Então, eles chegavam lá na praia, né?
Mercado Modelo.
No Mercado Modelo, hoje. Inclusive, era uma coisa horrível, porque tem um lugar lá que eles ficavam e quando a maré subia,
isso,
a água ficava no pescoço, né?
Isso, é.
Aí, depois, a maré baixava. Isso é uma coisa demoníaca. A escravidão demoníaca. A escravidão é demoníaca. E depois aquele escravo era levado para o Pelourim e lá era colocado em cima de um palco e os senhores de engenho chegavam, olhavam e diziam, eu quero esse aqui, ó, esse negão aqui. Ó. Deixa eu ver os dentes dele. Olhava os dentes, olhava o músculo. Ou uma mulher, ou um jovem, de acordo com a necessidade do comprador, aquele escravo era vendido. E Paulo diz que nós também estávamos como que no mercado dos escravos. E quem era que nos dominava? Quem era? Satanás. Satanás, ele tinha a chave da vida e da morte. Satanás reinava. Vocês viram? Prestem atenção, porque eu quero que vocês cresçam, que vocês aprendam. Um livrinho desse é para vocês aprenderem. Uma homilia dessa é para vocês aprenderem. Quando Jesus chega e tinha aqueles endemoniados no cemitério, vocês viram o que foi que o demônio disse? O que foi que o demônio disse quando viu Jesus? O que é que você está fazendo aqui, Jesus de Nazaré? Viestes para nos atormentar antes do tempo? Porque aquele homem, ou aqueles dois homens, estavam possuídos por uma legião de demônios. uma legião de demônios. Quando Jesus chega, Jesus expulsa o demônio e aqueles homens, ou aquele homem foi liberto do mal. Quem está acompanhando? Diga amém.
Amém.
Não sei se vocês entenderam, se diga amém. Não tenha medo de dizer não, tá? Quando Jesus está na sinagoga de Cafarnaum, tem uma mulher encurvada. Quantos anos aquela mulher andava assim? Quantos anos? Anos não, gente. Isso é resposta de quem não sabe de nada. Quantos anos a mulher estava encurvada na sinagoga de Cafarnaum?
12.
Não, 12 foi a mulher hemorroíça. É por isso que vocês não crescem, não são abençoados, não sabem, porque não conhecem a palavra de Deus. Quantos anos aquela mulher estava encurvada?
40 anos.
Que bom, minha filha, que você reconhece, né? Isso é apenas uma prova do Enem da fé. Jesus disse à mulher, expulsou o demônio e disse: há 18 anos. Ah, me lembrei. Quantos anos ela estava encurvada? 18 anos aquela mulher andava assim, ó, com a doença, com a coluna destruída pelo diabo. E os caras criticaram e disseram: você vem aqui curar dia de sábado, não é lícito curar dia de sábado. Essa mulher estava há 18 anos escrava de Satanás. Depois ele está lá também. E um demônio se manifesta, um homem está endemoniado, e Jesus expulsa quem, o demônio diz: eu sei quem tu és o santo de Deus, vieste aqui para nos atormentar. Então, nós todos éramos escravos de Satanás. Ah, padre, eu sou lindo. Pois é, mas era escravo. Padre, eu sou rico. Pois é, mas era escravo. Ah, eu sou inteligentíssimo, mas era escravo de Satanás. E quando hoje Deus inspirava essa música, o antes e o depois, o pior é que talvez hoje à noite você ainda seja escravo de Satanás. A cruz já foi feito tudo lá. Já está tudo pago, já está tudo resolvido. Mas você ainda está sobre o domínio do diabo. Domínio do diabo. Às vezes ele manifesta, vocês não veem aqui, de vez em quando. Às vezes ele se manifesta. Às vezes ele entra com você e volta com você, tranquilo. Quantos anos a mulher estava endemoniada? Quantas vezes ela ia na sinagoga? Toda semana ela ia. Todo sábado ela estava lá. Todo sábado ela ouvia a Bíblia. Ela rezava. Mas não havia ainda quem chegasse lá para dizer: sai dela e vai embora. Vocês estão entendendo? Por que que o sangue de Jesus foi derramado? Porque ele precisava nos comprar. E Pedro diz na carta, na primeira carta: não fomos comprados pela prata, nem pelo ouro, nem por nenhuma coisa preciosa, mas fomos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é moeda forte, comparando mal, né? Usando uma linguagem que vocês entendem. Quando chega o sangue, está resolvido o problema. Disse Jesus em Mateus 26, 28: este é o meu sangue. Vocês vão escutar daqui a pouco na missa. O sangue da nova
aliança,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então, repito, o sangue de Jesus...
O sangue de Jesus...
Foi...
foi
derramado
para
remissão
dos meus pecados.
Aquele sangue é bonito no filme do Mel Gibson. Assistam de novo aquele filme do Mel Gibson. Hoje na internet, o YouTube tem, o Netflix, sei lá. Veja. Nossa Senhora com Madalena tem aquela cena depois da flagelação que ela vai com um lençol branco. Quem lembra disso no filme? E ela vai enxugar o sangue de Jesus no chão. Ela e Madalena. Maria, mãe de Jesus, e Madalena enxugando. E depois na cruz, Madalena beija os pés de Jesus e fica aqui o rosto de Madalena sujo. Sujo não, né? Melado, né? Com o sangue de Jesus. O sangue da nova e eterna aliança. Aquele sangue foi derramado por nós. Como sangue da vida. Diga, sangue da vida.
Sangue da vida.
Sangue da redenção.
Sangue da redenção.
Sangue de livramento.
Sangue de livramento.
Vida.
Vida.
Sangue.
Sangue.
Redenção.
Redenção.
Sangue.
Sangue.
E livramento.
E livramento.
Olha o que é que diz a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Porque todas as coisas pela lei são purificadas com o sangue. E sem o derramamento de sangue, não existe salvação. Não existe remissão. Não há remissão, não há perdão de pecados sem o derramamento de sangue. Diga,
se eu
fui salvo, foi por causa
do sangue
que Jesus
derramou
na cruz. Veja que gratidão. Você vai pegar o livrinho aí, vai ter a ladainha ao precioso sangue de Jesus. Quem está com o livrinho aí? Acha aí a ladainha, filha, traga aqui para mim. Ladainha, quem achar primeiro, traga. Ladainha do sangue de Jesus. Só se achar, porque eu já quero que venha com ele. Traga com ele aberto, quem trouxer com ele aberto já. Só olhar o índice no início. Aqui, me dê. Olha aqui, ó. Quando você estiver rezando, aqui, ó. Sangue de Cristo, sangue do Filho unigênito do Pai eterno, salvai-nos. Diga, salvai-nos.
Salvai-nos.
Sangue de Cristo, sangue do Verbo de Deus encarnado,
salvai-nos.
Sangue de Cristo, sangue do Novo e Eterno Testamento,
salvai-nos.
Nova e Eterna Aliança, né? Sangue de Cristo correndo pela terra na agonia,
salvai-nos.
Sangue de Cristo manando abundante na flagelação de Jesus,
salvai-nos.
Sangue de Cristo gotejando na coroação de espinhos,
salvai-nos.
Sangue de Cristo derramado na cruz,
salvai-nos.
Sangue de Cristo, preço da nossa salvação,
salvai-nos.
Sangue de Cristo, sem o qual não pode haver redenção,
salvai-nos.
Sangue de Cristo, que apagais a sede das almas e as purificais na Eucaristia,
salvai-nos.
Sangue de Cristo, torrente de misericórdia,
salvai-nos.
Sangue de Cristo, vencedor dos demônios,
salvai-nos.
Quantas vezes você vai dizer salvai-me, salvai-nos, né? Página 34, salvai-nos, salvai-nos, salvai-nos. Aí você vai atrás de pião roxo para lhe salvar. Aí você vai atrás de um dente de alho para lhe salvar. Não, eu vou receber um passe para me salvar, para me tirar Estou carregado, né? Misericórdia. Que católico idiota é você? Que deixa o sangue precioso de Jesus para ir para uma encruzilhada atrás de sangue de galinha, de galo preto, sei lá de quê. Que dá pena. É de chorar a nossa ignorância porque nós temos tudo em casa e vamos comer porcaria na rua. Porque não sabemos. Porque não estudamos. Porque não rezamos. A gente é capaz, não, agora eu vou comprar o livro de São Cipriano da capa preta. Pois vá. Dê lá 200 reais, 3 mil reais, dê e traga o inferno para a sua vida. Uma coisa dessa aqui, ó. Que pode me levar a tomar o sangue de Jesus, vencedor dos demônios. Então, salvai-me, eu vou invocar o sangue. E outras orações, a consagração ao sangue de Jesus e tantas outras coisas que você pode encontrar nesse ou no outro livro, não importa, na própria Bíblia, que vai lhe fazer uma pessoa consciente e poderosa no bom sentido na sua vida cristã. Jesus derramou o seu sangue para tirar os pecados do mundo. João capítulo 1, versículo 29. João, ao ver Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi o que João disse para Jesus?
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Que tira o pecado do mundo, que tira a maldição do mundo, que tira a tristeza do mundo, que tira a depressão do mundo, que tira a miséria do mundo, que tira a infelicidade do mundo. O que é que vai me dar? Tudo o sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus. Saber disso vai lhe levar a um estilo de vida diferente. Vai lhe levar a um estilo de vida vitorioso. Porque quando você disser o sangue de Jesus tem poder, você está colocando numa tomada de não sei quantos volts a sua vida. Amém? Você tem consciência, sangue de Jesus tem poder. Sim, mas você sabe que sangue é esse? Você entende o que você está falando? Vai mexer em eletricidade sem você saber, para ver o que é que acontece com você. Amém? Vai mexer. Vai, sobe lá na alta tensão, olha lá. Vá. Até os caras que trabalham da Enel, eles sabem se proteger. Porque se ele for mexer na alta tensão sem saber mexer, ele vai ser o quê? Eletrocutado. Então, o sangue de Jesus é força, o sangue de Jesus é poder, o sangue de Jesus é remédio, o sangue de Jesus é vida, o sangue de Jesus é proteção, o sangue de Jesus me salvou. Tinha uma música, pega aí no teclado, meu filho. Não sei se enredar. O sangue de Jesus me lavou, oi, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, oi, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me lavou, me salvou. O sangue de Jesus tem poder, oi, tem poder. O sangue de Jesus tem poder, oi, tem poder. Alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus me lavou. Alegre eu cantarei. Você já vai acordar cantando e a vassoura na mão. Alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Epa, peraí, não posso botar o lixo pela porta da frente, senão a riqueza vai embora. Vocês estão rindo porque vocês sabem disso. Hã? Olha que idiotice. Você compara sua riqueza ao lixo. Não vou botar o lixo pela porta da frente, porque a riqueza vai embora. Oh, meu Deus, não dá pena dos nossos católicos? Dá vontade de chorar? Se você está com o sangue de Jesus, você pode botar o lixo na cabeça, assim, ó. Pular, derramar o lixeiro todo na sua cabeça. Alegre cantarei louvores ao meu rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Ai, meu Deus, acordei com o pé esquerdo. Olhe, a fulana, a vizinha está com o olho gordo. Pode ter sido uma abelha, né? Meu Jesus. Olha, preste atenção a isso. Se você não acredita. Ah, não, aqui. Quando o sangue de Jesus, preste atenção, é deixado fora da sua vida, o pecado fica dentro. Se o sangue não entra na sua vida, o pecado não sai. O pecado não sai. O sangue de Jesus, repita.
O sangue de Jesus.
É o único jeito.
É o único jeito.
De nos livrarmos do pecado.
De nos livrarmos dos pecados.
É o único. Olha o que eu escuto. Padre, pelo amor de Deus, é porque minha ex-mulher fez um trabalho para mim. Eu devo ir fazer outro para ela? Vá, meu filho. Há de fazer. Tenha muito trabalho. Cave um buraco mais bem fundo para você ficar lá dentro. Eu tenho o sangue de Jesus. Diga, eu tenho o sangue de Jesus.
Eu tenho o sangue de Jesus.
Lá na sua rua, o povo todo tem que saber que você tem o sangue
de Jesus.
No trabalho, todo mundo tem que saber que você tem o sangue
de Jesus.
Onde você for, todos precisam ver que você é lavado pelo sangue
de Jesus.
Amém?
Amém.
Isso lhe dá alegria. Isso lhe tira o medo. Isso destrói a superstição. Isso faz de você uma pessoa de garra. Isso faz de você uma pessoa que batalha, que não se conforma com a miséria que está na sua vida, com a situação que você está vivendo. Isso vai lhe dar ânimo. Sangue é vida. Tem uma hora que alguns pacientes estão tão mal que o médico diz, tem que fazer uma transfusão de sangue. Não é assim? Porque a pessoa não tem mais. Então diga assim comigo, levanta o braço direito, assim, a veia. Senhor. Senhor. Faça uma transfusão do teu sangue na minha vida, na minha alma. Porque eu quero ser mais do que vencedor.
Que mais do que vencedor.
Graças ao Senhor que me amou.
Graças ao Senhor
que me amou. E se entregou na cruz.
E se entregou na cruz.
Amém.
Amém.
Isso, aplauda o Senhor. Estou terminando. O sangue divino de Jesus condena todos os pecados. Pecado não entra no céu. O único jeito que você pode entrar no céu é pelo sangue de Jesus. Se você não acredita que o sangue de Jesus é divino, você certamente não vai usá-lo. Se você não acredita que ele é Deus, você não vai invocar o sangue de Jesus. Você não vai. Você não crê. Mateus 1, 18 a 20. O nascimento de Jesus foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Antes deles se unirem, ela ficou grávida pela força do Espírito Santo. José pensava em separar-se secretamente, mas o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, pois o que foi concebido nela veio do Espírito Santo. A criança que Maria carregava no ventre foi concebida não pelo homem, mas pelo Espírito Santo. E o sangue de Jesus é divino. Se você está sem esperança, se sente perdido, sem jeito, doente, acho bonito quando eu vejo as pessoas simples e assim: Jesus, pega pelo menos uma gotinha do teu sangue, uma gotinha do sangue, um pouquinho do sangue, e me salva, e me cura. Nessa noite você pode dizer isso: Senhor, uma gotinha do teu sangue. E vai e coloca naquela pessoa doente no hospital. Ela dará à luz um filho. E você o chamará com o nome de Jesus. Pois ele salvará o seu povo dos seus
pecados.
Tudo foi feito para se cumprir o que o Senhor disse pelo profeta: uma virgem conceberá, dará à luz um filho que o chamarão com o nome de Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Somente pelo sangue é que Deus pode ficar com alguém. Diga: somente,
somente
pelo sangue
é que Deus
pode ficar comigo.
Pode ficar comigo.
Por isso que Jesus deu a comer o seu corpo e o seu sangue. Disse: quem come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Eu me preocupo muito com os irmãos evangélicos, muito. São pessoas boas. Na leitura da Bíblia, eles dão de 10 a 0 na gente. Sabe de ponta, na ponta da língua, a palavra. Agora, quando chega na ceia, aí eles não acreditam. Eles têm a santa ceia uma vez no mês, a maioria das igrejas uma vez no mês. Hoje é dia de santa ceia, mas aí na hora entrega um pedacinho de pão, um copinho de vinho, suco de uva, mas isso aqui representa o corpo e o sangue de Cristo. É uma pena, porque eles vão passar a vida sem ter a oportunidade de comer do corpo e beber do sangue de Jesus. Um dia veio aqui um rapaz e a namorada evangélica, e a mãe estava virada, né? Porque a mãe não aceitava que o filho estava querendo ir para os evangélicos, né? E aí trouxe para eu atender. E eu fui atender ele. Ele disse: meu filho, por que que você quer ser evangélico? Ele disse: porque eu quero. Está bom. E você sabe o que você vai perder indo para lá? Aí falei dos sacramentos, da confissão, falei da Eucaristia, falei do amor à Nossa Senhora, falei de tanta coisa. No final ele disse: é, mas a minha amada está lá. Aí sabe o que é que eu fiz? Tchau. E disse para a mãe: minha filha, o coração dele não está mais na igreja. O coração dele está noutra pessoa. E essa outra pessoa está noutra igreja. Ele não está nem aí para o que ele vai perder. Ele não quer nem saber se o resto da vida dele ele não vai ter comunhão, ele não vai ter confissão, ele não vai ter unção dos enfermos, ele não vai ter o sacramento do matrimônio. Ele não está nem aí, o coração dele está em outra pessoa. Ou seja, pérolas jogadas aos porcos. Não adianta. Por isso que nós temos que pensar bem. Porque muitas vezes, mesmo nós que estamos aqui, comungamos, às vezes eu olho quando eu estou no corpo de Cristo. Aí a pessoa olha para mim e diz, o senhor é lindo, sabia? Eu escuto isso. Ou então passa a mão em mim assim. Passa a mão em mim assim. Ou então faz briga porque quer vir na minha fila. Quando tinha as duas filas aqui, né? Aí era uma briga. Porque e eu de cá só olhando, a pessoa ficava assim. Aí às vezes eu mudava para o outro lado e ela mudava para o outro lado. Ou então chega para mim, corpo de Cristo. Perdão, padre, mas seus olhos são lindos. Ou então, corpo de Cristo. Ô, padre, eu precisava tanto falar com o senhor. Padre, me atenda, por favor. Minha filha. Corpo de Cristo. Sangue de Cristo. E a pessoa está pensando em olho do padre, em bucho do padre, em sei lá do que, do padre. Em alisar o padre. Aí eu olho e dá vontade de chorar. Né? Meu Deus, eu perdi meu tempo. Mas vocês vão aprender, não vão? Vão ler mais a palavra. Vão ser mais católicos conscientes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja louvado.